de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, alô, pessoal que tá no Amazonas, no Amapá, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, Uais.
Atenção, porque o programa de hoje está demais.
Você vai saber, por exemplo, como a educação mudou o rumo de uma cidade que quase virou fantasma por falta de habitantes reais.
E vai conhecer a solução encontrada por uma escola para que os alunos do noturno não ficassem para trás.
E outra solução para cidades com poucos alunos vivendo nas áreas rurais.
E hoje também tem toques musicais. Você por acaso algum dia já observou a casa do João de Barro? Como será que ele faz?
Ficou curioso?
Ah, então ouça o Escola Brasil um pouquinho mais.
É, porque assim como o João de Barro constrói a sua casinha, nós construímos a cada dia um pedacinho da história desse programa cheio de dicas legais.
Mas antes do intervalo, porque ó, eu já cansei de rimar mais com demais, com legais e coisas e tais.
Atenção, mamãe. Cante ou fale de forma bem suave com o seu bebê enquanto estiver cuidando dele. Assim, ele fica tranquilo e vai desenvolvendo a audição. Brinque também com as mãozinhas, abrindo os dedinhos um por um, estimulando assim os movimentos desde o primeiro mês de vida. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil.
Vai à noite na cidade, vinda de lugar nenhum. E o dia vai embora, indo pra lugar algum.
Pois é, quando a noite cai, que pra muita gente começa a hora de estudar.
Você sabia que quase metade dos alunos que cursam o ensino médio do Brasil estuda à noite? No total, são mais de 9 milhões de estudantes matriculados no ensino noturno.
E a vida de quem estuda à noite não é fácil não, viu? Os alunos dão duro o dia todo e quando chegam na escola, assim, ainda dão de cara com um monte de problemas.
É, os estudantes chegam atrasados porque não conseguem sair mais cedo do trabalho.
Sim, e quando conseguem chegar, as dificuldades continuam?
As salas são mal iluminadas e geralmente as cadeiras e carteiras são as mesmas usadas pelas crianças que estudam de dia.
O aluno da noite também tem menos horas de estudo comparado com o diurno.
Porque muitos chegam atrasados e às vezes saem antes de terminarem as aulas.
E quem fica pode estar tão cansado que já não consegue aprender. Segundo especialistas, o rendimento dos alunos cai pela metade depois das 10 horas da noite.
Não é de se espantar, né, Cadu, que o número de reprovações e a evasão escolar nas turmas noturnas sejam tão grandes.
Verdade, Sandra, mas não vale desanimar não, viu? Olha, gente, tem escola que está conseguindo contornar todos esses problemas e ainda está oferecendo ensino de qualidade no turno da noite.
É o caso da escola estadual Emil Glitz, que fica em Ijuí, no Rio Grande do Sul.
Eles mudaram o projeto pedagógico do ensino médio noturno a partir de pesquisas feitas na comunidade e criaram o projeto A Gente Veve do Jeito Que Dá.
Ué, Cadu, é vive ou veve?
Pois é, nesse caso, é veve mesmo, Sandra.
Ah, bom.
Mas deixa que a professora Vera Camins que vai explicar isso agora para nós todos. Tudo bem, professora?
Tudo bem.
Professora, por que que o projeto tem esse nome? A Gente Veve do Jeito Que Dá.
É uma fala de uma pessoa da comunidade que perdeu, no caso, a esperança, que perdeu a perspectiva e que é uma fala contraditória. Então, nesse processo, a gente vai estar organizando o nosso contratema, que é a gente pode viver de outro jeito construindo cidadania.
E é verdade que depois do projeto, até o calendário letivo da escola mudou, professora Vera?
É, nós mudamos a estrutura curricular da escola, né? Antes seriada, hoje por etapa. E o que caracteriza essa etapa, um diferencial, é que o nosso ano letivo não coincide com o ano civil. Nós nunca terminamos o ano no final de dezembro.
Pois é, legal isso. Essa estrutura por etapas permite que o aluno que precisa deixar a escola possa voltar na etapa seguinte sem ter que perder o ano letivo inteiro, não é isso, professora?
Isso. Nós não trabalhamos com a ideia da evasão. Nós trabalhamos com a ideia do afastamento.
Sim.
O educando, a educanda, ele se afasta da escola por causa do trabalho, por outros fatores, e volta a qualquer tempo para a escola.
Entendi.
E explica mais uma coisa, professora Vera, com esse sistema assim, de etapas, que está, quem está indo bem nas aulas, também não precisa esperar até o fim do ano para ser aprovado, né?
É, ele pode ter um mês de aula, dois meses de aula, e ele pode avançar para o bloco seguinte em qualquer época, em qualquer tempo.
Ok, professora Vera, muito obrigado pela entrevista, viu?
Oh, um abraço para a senhora e para todo mundo da Escola Estadual Emil Glitz.
Outro abraço.
E atenção você que estuda à noite. O que você está esperando para fazer alguma coisa pelo ensino noturno da sua escola?
Isso vale também para professores, diretores. Que tal se inspirar no exemplo do projeto A Gente Vive do Jeito Que Dá?
Ouça as sugestões da comunidade escolar. Ela tem muito a dizer.
O João de Bar. Pra ser feliz como eu, certo dia resolveu arranjar uma companheira.
Ê, João de Barro, eita passarinho bonito, inteligente, hein, Sandra?
Sim, é, Cadu, e ainda por cima um ótimo construtor,
excelente,
né? Um dia desse mesmo eu fui com o Matuto até uma, na fazenda Matinha lá, e ele me mostrou uma mangueira cheinha de ninhos de João de Barro. Como são bem arrumadinhos, né?
É, muito bonitinho. Você sabe que eu também fico admirado quando eu vejo ninhos tão bem feitos, viu? Sabia que o João de Barro não constrói um ninho enquanto não descobre para que lado o vento sopra?
Ah, é?
É, só depois de descobrir a direção do vento é que ele faz a sua casinha na árvore, mas sempre com a porta virada para o outro lado.
Ah, é mesmo, Cadu. Isso faz com que a chuva não entre no ninho.
Uhum.
Ah, e a fêmea e o filhote ficam protegidos. É ou não é danado desperto esse passarinho?
Olha, eu aposto que deve ter muita gente por aí que não sabe fazer uma casa tão boa como a casa do João de Barro, viu?
Passarinho de respeito esse, viu?
Sim, senhora.
Não só o João de Barro, mas sim todos os pássaros que enriquecem a beleza da nossa natureza.
Uhum.
Vamos cuidar bem deles.
O João de Barro.
Pois é, e depois desse nosso papo, essa mini aula sobre o João de Barro, nós vamos falar agora sobre uma cidade que quase virou fantasma.
Mas foi salva pela educação.
Notícia boa.
Pois é, eu diria notícia boa, não, notícia ótima. Os estudantes do município de Santa Maria Madalena, no Rio de Janeiro, ficaram em primeiro lugar no Prova Brasil.
O Prova Brasil é um teste de português e matemática do MEC, aplicado em escolas de quarta a oitava séries de todo o país.
Pois é, sabe como é que eles conseguiram esse resultado? Investindo muito em educação, é claro.
Se a prefeitura de Santa Maria Madalena não fizesse isso, a cidade corria o risco de virar cidade fantasma.
O secretário de Educação, Marcelo Freixo Lima, disse que as pessoas estavam indo embora por falta de oportunidades. Escuta só.
Chegamos a ter em torno de 30 mil habitantes nos anos aí de 1925, 26 e tal. E chegamos aí a data atual com 10.500 habitantes. Então, em 1997, foi idealizado o programa Plantando Amanhã. E esse programa, ele idealizou três caminhos aí para o nosso município. Um era a formação superior para os professores. O outro era a criação de um ensino médio que tivesse formação geral. E o outro era uma oportunidade para a juventude fazer escola técnica.
E a professora de português, Aldimar Feijó, aproveitou esse programa da prefeitura para entrar na faculdade. Quer saber o que ela acha? Então presta atenção.
Principalmente na nossa escola, os 80% dos professores já têm o terceiro grau. Quer dizer, se você está em contato com o aprendizado diariamente, você faz melhor, né?
Muito bem, então alô prefeito, secretário de educação, você que está escutando Escola Brasil, ouça o que o secretário de educação de Santa Maria Madalena falou sobre os benefícios até econômicos que se consegue investindo em educação.
Madalena está aí a 90 quilômetros do município de Macaé, que é um polo de petróleo, né? Quer dizer, muitas pessoas pensam assim, poderia morar em Madalena, mas será que ela tem escola, será que tem educação, município pequenininho? Se não ver um resultado desse, eu só mostro que vale a pena morar no município de Madalena, que ela tem uma estrutura de educação. Se a cidade ela se organiza e apresenta bons serviços, isso também funciona como um atrativo econômico, sim.
Pois é, foi esse o caminho que Santa Maria Madalena, no Rio de Janeiro, encontrou para reconquistar a população do município, que só diminuía desde a década de 30. Parabéns!
Toque musical.
Eu vou mandar um alô pro pessoal do Amapá.
Alô, Amapá, vamos tocar uma música aí da terrinha.
Que vida boa, hein? Ouve só.
Daqui é assim devagar. Precisa mais nada não pra atrapalhar. Basta o céu, o sol, o rio e o ar. E um pirão de açaí com tamatá. Fazer plano e assim vão passando os anos. Eita, que vida boa sofrendo. Nós só tem o que fazer, menino. E assim vão passando os anos. Eita, que vida boa. Daqui é assim devagar. Precisa mais nada não pra atrapalhar. Basta o céu, o sol, o rio e o ar. E um pirão de açaí com tamatá. E assim vão passando os anos. Eita, que vida boa. Que vida boa, sobrinho. Nós só tem que fazer, menino. E assim vão passando os anos. Eita, que vida boa. Que vida boa. Que vida boa.
Este é o Zé Miguel cantando a música de sua autoria, Vida Boa. É música do Amapá e das boas.
Toque musical.
Mas é boa ideia. Falando nisso, você também quer vida boa?
Vida boa é sentar na sombra, pegar um livro pra ler.
Ganhar uma biblioteca com 200 livros pra toda a comunidade poder ler e aprender.
É a promoção Arca das Letras que vai sortear 30 bibliotecas pras comunidades rurais.
Então atenção, pega lápis e papel, deixa aí do lado, porque daqui a pouco nós vamos dizer pra você como pode participar da promoção, tá?
O intervalo e a gente volta já.
O Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem. Eita!
Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Nossa, eita. Tá tudo girando, menino. Para tudo. Eu acho que eu vou desmaiar.
Calma, Luiz Alberto, o que tá acontecendo? Você tá trombando em tudo, menino?
Gênio, eu tô vendo tudo meio embaralhado.
Ô, bichinho, senta aqui, Matuto. Respira fundo, vai,
que
respira.
Coisa.
Respira assim, calma. Aqui uma aguinha, ó, toma. Toma aqui, bebe devagar, tá?
Ai,
melhorou?
Isso. Calma, vai.
Agora melhorou um cadinho.
Que susto, hein, rapaz?
Nossa.
Que foi isso? Você andou comendo alguma coisa estragada?
Só pode ter sido coisa estragada mesmo, viu? Pra tá fedendo daquele jeito, uma caatinga, viu?
É mesmo? Mas,
não fui eu que comi não, viu, Gadu? Foi o bafo de onça. É um caboclinho que mora lá nas redondezas da Fazenda Matinho, lá perto da Ribuleira.
Tá. Ih, ainda não entendi nada. Se foi ele que comeu a coisa estragada, por que você é você que tá passando mal?
Ô, Sandy, é o seguinte. É que eu e o helicóptero, nós encontramos o bafo de onça lá no caminho pra cá, sabe?
Sei.
Aí ele falou que queria conversar com eu sobre uma cerca, né, que ele tá construindo lá na fazenda dele.
Tá.
E, ó, eu vou te contar uma coisa. A hora que... eu desci do helicóptero, que nós começou a bruziar, aí eu senti o drama.
Que drama?
Começou a peter, uma catinha.
Eu já sei.
Quando o bafo de onça abriu a boca, saiu aquele cheiro ruim, menino.
Ai,
Maria. Meu. Aí foi me dando uma tonteira, né? Uma tonteira, e ele não parava de falar. E eu ia zunziando.
Pois é, eu já entendi isso, viu? Inclusive a Sandra tava falando desse negócio aqui da meinha que tava assim. Seu amigo Bafo de Onça tem um problema sério.
O quê?
O mau hálito. E muita gente sofre com isso, viu, Luiz?
Ah, sofre e faz os outros sofrer também. Eu sofri, menino.
E sabe o que causa o mau hálito, Matuto? Sabe o que é?
O quê?
É uma bactéria que vive na boca.
O quê?
É, ela come. Bactéria. Ela come os restos de comida que ficam entre os dentes. Dá um mau cheiro danado.
Mas você sabe que outros casos de mau hálito começam na língua, com a saburra.
Saburra, Cadu?
Saburra. É uma mistura assim de sujeira e saliva que vai juntando na língua, viu, Luiz?
Cadu, eu pensei que saburra era a mulher do seu burro.
Não, Matuto.
Seu burro e saburra.
É.
Não é isso. É quando a língua vai ficando assim esbranquiçada, já viu?
Ah.
Daí a importância de se escovar bem os dentes e também a língua.
Ah, aquilo é sapinha, não, Sandy?
Não, é saburra. Fica bem branquinho assim.
Você falou a língua, é?
Isso mesmo.
Ah, e eu sei que o mau hálito também pode aparecer por causa de feridas na gengiva, né? E da cárie dos dentes, né, Sandrinha?
É, e pode ser sintoma também de alguma doença.
Gente, olha, o principal a fazer pra prevenir é cuidar muito bem da boca, viu? Você que tá ouvindo aí, né, meninada? Presta atenção. Muita atenção, viu? Eu não quero ver ninguém com medo de escova de dente.
Isso.
A escova é uma aliada na luta contra o mau hálito.
Nós precisamos escovar os dentes e a língua depois de cada refeição.
Outra coisa importante é passar o fio dental.
Né? Isso mesmo.
O fio dental entre os dentes, né? Que é pra não deixar nenhuma sujeirinha, né? Não ficar assim que nem o bafo de onça.
Com certeza. Sabe que uma boa alimentação também pode ajudar, né?
É.
Comer cenoura e maçã, por exemplo, é muito bom. E tomar bastante água.
E se você puder não ficar muito tempo também sem comer, é bom também, viu? Porque com o estômago vazio, o mau hálito acaba aparecendo.
Também tomar muito café, bebida alcoólica e fumar, então, menino, é mau hálito na certa, viu?
Ô, gente, então tá explicada a situação do pobre do bafo de onça, né, gente?
Pois é.
Ele fuma, bebe, viu? E parece que não é muito chegado também numa escovinha de dentro, não, viu, Sandrinha?
Não foi à toa que você quase desmaiou, então, ué.
Não, mas olha, isso não pode ficar assim, não, pelo amor de Deus. ele ainda mata alguém uma hora dessa. Olha, eu vou levar umas coisinhas pra dar um jeito no bafo de onça.
É, às vezes tem que lavar a meinha também.
Ah, acho que eu vou levar uma escova de dente, uma pasta pra ele, um fio dental, um dente friço, né?
Isso.
E eu vou dar uns conselhinhos pra ele.
Ah,
conselho
é muito bom.
Fala de novo da pasta
bom.
De dente aí, como é que você chama ela?
É, dente friço.
Dente friço, é bonito, dente friço
é
bom, né?
É aquela marininha.
Dente friço é bom, menino.
Agora os conselhos também são muito bons, viu, Luiz?
Exatamente. E atenção você, professor, professora, viu? Pode fazer a mesma coisa na escola também, viu?
Aê!
É. Que tal uma aula sobre escovação de dentes com os alunos, hein?
Ótima ideia, Luiz Alberto. Uma aula de higiene bucal. Pra isso. Meninada aprender a manter a boca sempre limpinha, cheirosinha, bem cuidada, né?
Exatamente. E depois da aula, né, que eu vou dar, o bafo de ossa vai precisar mudar de nome.
Vai mudar de nome? Você vai batizar o homem de novo?
Ele vai virar Brisa de Hortelã.
Oh, beleza.
Ai. Agora você me dá licença, Caisque. Eu e o helicóptero nós vamos levar o material pra faxina do bafo de ossa, viu?
Tá certo.
Tchau
tá
pra vocês, pessoal.
Tchau, Matuto. Boa sorte.
Ó, tem criança que gosta de estudar ouvindo música ou televisão. Aí cadê a concentração? Já pensou em estudar matemática enquanto o rádio tá tocando um forró rasgado desses aí? Ou então ligado num programa de TV assim super agitado? Não dá, né? Então, ó, isso, estude em silêncio. Dica do...
Escola Brasil.
Caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida.
Caipira, sim, com muito orgulho. Por falar em caipira, vamos aprender um pouco sobre as escolas multisseriadas, que são muito comuns na área rural.
Especialmente sobre a escola ativa, que é um tipo de escola multisseriada.
Pois é, a escola multisseriada é aquela que tem criança de séries e idades diferentes estudando na mesma sala de aula. O que é uma opção para as escolas muito pequenas, com poucos alunos de primeira a quarta série.
E na escola ativa, o jeito de ensinar é diferente, Cadu. Tem livro didático com assuntos do campo, participação da comunidade, muito trabalho de grupo.
Pois é, quem vai falar mais sobre a escola ativa para nós é a professora Lilian Sena, que é técnica do Fundo de Fortalecimento da Escola, o Fundo Escola do Ministério da Educação. Professora, conta aqui pra gente, qual a importância da escola ativa para um estudante que vive no campo?
A escola ativa, ela respeita as especificidades dos alunos do campo. Pode atender crianças de diferentes séries, de diferentes idades e que têm históricos diferentes. Além disso, trabalha com a comunidade.
Mas, professora, não confunde colocar crianças de idades e séries diferentes na mesma classe?
Classe multisseriada tem crianças de idades diferentes, mas que estão, em alguns momentos, num nível de conhecimento igual.
Sim.
Estão lá para aprender. A diversidade, ela só ajuda a interação e o conhecimento que é construído em sala de aula.
Uhum.
Então, isso propicia a melhoria da aprendizagem.
E a forma de um professor da escola ativa ensinar é, assim, muito diferente de uma escola urbana da cidade?
É diferente, sim. Na escola ativa, a criança, ela participa da gestão da escola, das sim. decisões, das atividades pensadas. Ela trabalha em grupo. Nós respeitamos o ritmo de cada aluno.
Uhum.
Então, o professor, junto com os alunos, elabora projetos. E esses projetos são desenvolvidos com os alunos e com a comunidade, com os pais, com as associações de moradores.
Certo, professora, mas o rendimento desses estudantes é bom?
Em alguns municípios foi feita uma avaliação científica do desempenho das crianças.
Uhum.
Municípios de Campo Grande, de Paraná, Água Fria em Goiás, Padre Bernardo também em Goiás. Essa avaliação foi uma avaliação de sucesso. As crianças da escola ativa tiveram um rendimento melhor do que os da zona urbana.
Sim.
Hoje a gente pode comprovar que esses alunos, trabalhando dessa forma, respeitando o ritmo desse aluno e essa organização escolar, o impacto está sendo muito positivo.
Valeu, professora. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Muito obrigada a vocês.
Pois é, sabe quantas escolas já trabalham com a metodologia da escola ativa? Quase 8 mil. São mais de 300 mil alunos matriculados.
E alô, prefeito! O município interessado em implantar a escola ativa deve ligar para 61, que é o código de área, 3212-5815. Repetindo, 61-3212-5815.
Escola Brasil.
Pois é, e falando em escola ativa, área rural, isso lembra do quê?
A nossa promoção! Isso. Você que mora na área rural quer ganhar uma biblioteca para sua comunidade?
O Escola Brasil vai sortear 30 arcas com 200 livros cada uma. Quem oferece o prêmio é o projeto Arca das Letras do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Se você for sorteado, o pessoal da Secretaria de Reordenamento Agrário vai montar a biblioteca no local que fique aberto para toda a comunidade usar.
E que pode ser uma casa, uma igreja, uma associação. Enfim, o pessoal da secretaria que vai escolher o melhor local para que todos tenham acesso.
Então, para concorrer, é só escrever para o Escola Brasil Promoção Arca das Letras.
Na carta, peça que a biblioteca Arca das Letras seja instalada na sua comunidade e diga por que vocês precisam dessa biblioteca. Anota o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil. Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Muito bem, lembrando para você que está escrevendo para a gente que não é só para promoção Arca das Letras, não. Você pode escrever para falar do assunto que você quiser, pedir que a gente fale de algum assunto que seja da vontade de você, de vocês, né, da sua comunidade. Eu vou mandar um abraço muito grande agora para Francisca das Chagas da Silva, que é lá de Concórdia, no Pará. Francisca, escrevia pra gente. Volta a escrever, Francisca. Escreve de novo pra cá pra contar como é que andam as coisas por aí, tá bom?
Eu vou mandar um beijo especial pra Bahia, lá em Itabuna, Cadu.
Opa!
É, pra um monte de gente. Vou mandar um beijinho, ó, pra Tainá de Jesus Borges, um beijo grande. Pra Stephanie Silva Teles. Pra quem mais aqui, ó? Pra Poliana Messa de Oliveira Batista. Pro Jean Eduardo da Silva. E pro Bruno da Silva Viana. Um beijo bem gostoso.
Um beijo, um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.
Então, o programa de hoje foi bom, né?
Pois é, você conheceu as soluções encontradas para melhorar a vida dos estudantes da área rural.
Para melhorar a vida de quem estuda à noite.
Conheceu melhor um passarinho danado que é o João de Barro. E amanhã nós vamos colocar mais um tijolinho na construção dessa história.
Quer uma palhinha? Ah, então anota aí. Amanhã vai ter dica de português.
Isso, você vai aprender direitinho como usar os quatro tipos de porquês. Tem porquê com acento, sem acento, junto, separado.
Tudo ao gosto do freguês, ou melhor, do português.
E o matuto mais sabido do Brasil, veja só, vai chegar hablando espanhol. Quer dizer, falando espanhol.
Esse eu quero ver.
Eu também.
O Caipira vai explicar que as escolas públicas de ensino médio são obrigadas a oferecer aulas de espanhol pra meninada.
Entonces, hasta mañana.
Arriba!
E a buscar o Rami.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.